Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Aqui é o Arthur Lemos. Eu vou trazer um conteúdo aqui que eu gosto muito dele, né? Já me ajudou a ajudar muitas pessoas nas suas trajetórias de construção do patrimônio. E uma aula, inclusive, que eu fui buscar lá no curso Fábrica de Milionários, que é um dos treinamentos mais elogiados que a gente tem aqui na nossa plataforma, aqui na Empresa de Dinheiro. E há uma aula chamada Antes da Bolsa de Valores. Essa é uma aula que eu apresento 6 passos para que a pessoa que quer começar a investir em renda variável, ela vença esses passos para que ela entre com o pé direito na renda variável. Ficou um aprendizado aqui sobre essa aula, que é uma aula que as pessoas costumam comentar muito, né? Dizendo o seguinte: putz, adorei isso aqui. Por que as pessoas gostam muito desse formato de conteúdo? Porque nós gostamos do passo a passo, né? Inclusive, se você, por exemplo, pretende ensinar educação financeira, mas isso serve para educação como um todo, existe muito valor em transformar o que nós sabemos em método, em caminho. Ó, eu vou te apresentar o passo a passo para você chegar, né, sair do ponto A e chegar no ponto B. Pois bem, entendendo que esse conteúdo ajudou tanta gente a construir a organização financeira para entrar na renda variável, né, e olhando para o momento que nós temos hoje de contexto que quase que nos empurra, né, para conhecer a Bolsa de Valores, eu optei por trazer esse conteúdo aqui para o podcast, e em especial porque uma das etapas antes de pensar nos investimentos, você vai ver que é seguros, né? Então, nós não temos a cultura ou seguro, e eu acredito que, sobretudo para quem tem família constituída, né, quem é pai ou mãe, isso acaba se mostrando um ponto muito frágil no planejamento financeiro e patrimonial do longo prazo. Espero que você curta essa aula, 6 passos antes de pensar em estratégias mais sofisticadas de investimentos. Ah, e antes de começar, eu não posso esquecer, se você está na sua plataforma de streaming e ainda não está inscrito ou inscrita no podcast Segredos Financeiros, faz isso, deve ter algum botão aí ao redor da tela, super simples. Não acho que você está conectado aqui à toa e também não gostaria que você perdesse os próximos conteúdos. Forte abraço. Vamos lá. Quer que compra? Como é que compra? Vamos para a bolsa, né? Calma, calma. Antes da bolsa de valores, tem algumas coisas que eu preciso passar para você. E isso é tão importante que sempre que eu posso, por exemplo, eu, como a gente faz, né, na assinatura Segredos Financeiros, eu quebro, né, a entrega do Fábrica de Milionários em 2 dias, né, ou em 2 entregas, né? Então, treinamentos ao vivo, eu quebro um expediente de manhã e um à tarde. Por quê? Porque antes de entrar na parte prática, que é navegar na planilha para olhar para os fundamentos e escolher a empresa, e ela vai dizer se deve comprar, se manter neutro ou vender uma determinada empresa, é melhor comprar a empresa A ou B com tantos reais que você tem, de acordo com as suas premissas. Antes dessa parte, a gente tem que sedimentar os princípios que nos fazem usar um método, né? Senão você não entende o método. E mesmo que você entenda tecnicamente, você não acredita nele. Então você tem que compreender o arcabouço da metodologia que você vai usar. E antes dos princípios, né, isso aqui eu acabo incluindo no Fábrica porque eu sei que tem muitas pessoas que têm o ímpeto, né, a vontade de começar com ações, etc., mas se perdem no que deveria ser talvez o básico, né? Então, eu não gosto de passo a passo, né, checklist, mas eu sei que vocês gostam, né? Por isso, antes de entrar no método, eu vou apresentar nesta aula um guia rápido de como é que você faz para sobrar dinheiro no final do mês e que com este dinheiro você possa investir em ações, né? Como é que faz para naquele fluxo de caixa lá do Kiyosaki, como é que eu faço para fazer com que a minha renda caiba ali no padrão de vida e ainda sobre uma diferença para comprar ativos todos os meses? Então, vou colocar aqui literalmente 6 passos, né? De novo, não gosto muito disso, mas eu sei que vocês gostam, né? Vamos do 1 até o 6º. O 6º para mim é o mais importante, eu marquei em vermelho aqui, né? E aí, sem mais delongas, primeiro passo, você precisa respeitar isso aqui, ó. Você precisa respeitar o seu eu comportamental, né? Eu poderia falar horas sobre esse assunto aqui, mas por enquanto, neste guia rápido, lembre-se da importância de conhecer o seu porquê. Isso é extremamente poderoso. Se você se interessa mais
por aspectos comportamentais, né? Por que é que eu tomo decisões? Porque é muito louco isso. Você sabe que tem que investir todos os meses, isso que vai te deixar rico. Mas você não investe. Quem tem dívida também é curioso, né? A pessoa sabe que pegar dívida é ruim. E que tem que parar de fazer aquilo, mas continua fazendo. Por quê? Então tem uma série de motivos, um deles, não, muitos deles, né, se explicam aqui, no entendimento do nosso comportamento. Então, se você se interessa mais por esse assunto, eu recomendo você conhecer o módulo número 3 do programa Contra Golpe Financeiro. É um programa educacional da Empreender Dinheiro. Lá é o módulo A Face Oculta das Decisões, onde eu explico por que a gente toma as decisões que a gente toma quando o assunto é dinheiro. Por enquanto, eu quero que você saiba que o dinheiro pelo dinheiro nunca será o suficiente. E aí, por conta disso, você tem que conhecer os seus porquês, quais os seus sonhos. Então, se você quer reunir dinheiro para ter mais conforto e olhar para a conta lá no banco e ter uma grana lá, em algum momento no meio do caminho vai aparecer um sabotador desse plano. E quando ele aparece, você tem uma grande justificativa. Eu mereço, é uma grande oportunidade, eu não posso deixar passar, lá, 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 se eu não puder fazer isso, então de nada adianta trabalhar tanto e tal. Então são grandes sabotadores que você só consegue resistir a eles se você tem um propósito muito claro. Então, primeira coisa, tá? Respeita a parte comportamental. Então, muito embora eu não vá me aprofundar aqui, porque não é o foco do Fábrica de Milionários, eu preciso mencionar isso, porque todo mundo quer pular direto para os investimentos em ações, mas é isso aqui que determina se você vai ter sucesso ou não. Afinal de contas, só investe quem poupa. E a capacidade de poupar está extremamente associada às nossas decisões quando o dinheiro passa pelas nossas mãos. E as nossas decisões dependem da forma como a gente pensa. Então, primeira coisa, primeiro passo, respeite o seu eu comportamental, a sua parte comportamental. Os passos que eu vou, né, continuar colocando aqui, eu sei que funcionam. Tá? E você não tem que seguir à risca, né? Se eu colocar um percentual aqui, etc., você não tem que seguir à risca. Na verdade, você pode conduzir o seu orçamento de uma forma bem diferente disso e você pode obter bons resultados também. Eu só não sei se vai dar certo. Isso aqui eu sei que vai dar certo. Então esse guia eu sei que funciona. Funciona comigo, funciona com vários dos nossos alunos e eu acredito que vai funcionar com você também. Beleza? Segundo passo. Não se confunda nunca com isso aqui. A sua renda vem do seu trabalho. Trabalho, não dos investimentos. Lembra dessa lógica? Tudo começa na renda ativa. Tudo começa aqui. Essa situação aqui acontece com a minoria de pessoas. E até chegar lá, né? Tem muita gente valorizando os investimentos e subvalorizando o trabalho. É o contrário. Os investimentos nos ajudam a acelerar o processo de conquista de liberdade financeira pura. Acelerar. Eles aceleram essa velocidade. Mas o grande propulsor é esse cara aqui, os aportes, né? Os aportes. Tudo começa na renda. Renda importa. E a renda vem do trabalho. Então, parece uma bobagem, né? Mas o que eu vejo de pessoas que se dedicam com pouco afinco ao trabalho, mas quer se tornar um expert nos investimentos. Então, olha só isso aqui, né? A gente que faz muitos atendimentos individuais da Empreender Dinheiro, consultorias, que aqui a gente chama de HiEx, né? Que é uma forma muito própria nossa de fazer um atendimento individual. Mas enfim, a gente vê de tudo, né? E o que tem de gente que é craque aqui, craque, investe super bem, de verdade, investe super bem. Tem um bom retorno, um baita retorno, mas sobre um patrimônio muito pequenininho. Porque isso aqui nunca cresce, ou então tem até uma renda alta, mas não consegue administrar isso aqui de forma inteligente para que sobre um dinheiro legal para aportar aqui. Então, por mais que o retorno percentualmente seja legal, a pessoa demora muito a enriquecer, se tornar livre. Enquanto que eu já vi pessoas independentes financeiramente com caderneta de poupança. E aí é evidente, você não precisa, só porque você está com muito patrimônio, deixar em maus produtos, né? A gente faz um ajuste ali e a pessoa encontra um fôlego muito maior. Mas o fato é que tudo começa com uma renda e a renda vem do trabalho. Então, segundo passo, se dedica ao teu trabalho, tá? Não tira isso de mente. Não tira isso de mente. Terceiro passo. Esse aqui, para o brasileiro, eu sei que é difícil, né? Não, até quando eu falo sobre isso nas redes sociais, é um assunto relativamente polêmico, as pessoas não gostam quando você fala de forma franca, de forma dura. Mas o terceiro passo, Você precisa pensar em proteção da sua família através de seguros, tá? Então, isso aqui é um guia rápido para que você tenha saúde financeira, para que você possa investir em ações. Então, antes de pensar em investimento em ações, você tem que pensar em salvaguardar sua família de algo que pode acontecer com você. E aqui, estou falando mais especialmente aqui, né? Estou falando mais direcionado para quem já tem filhos, né? Sobretudo. Se você é casado também, acredito eu, mas sobretudo quem tem filhos, né? Então, o que é que acontece numa eventual ausência sua? A gente não tem essa cultura, né? Mas esse ponto ele é importante e ele precisa ser mencionado. Por quê? Porque você vai morrer. Desculpa, mas não tem outro... Vai acontecer, né? E dois, morrer é um dos menores problemas. Você pode ficar inválido. Então pense nisso, né? Sobre seguros aqui, também não é proposta do Fábrica se aprofundar aqui, né, em qual seguro contratar, etc. Mas tem uma lógica aqui bem cartesiana, né, bem fácil de você entender. Imagina o seguinte, você olha para cá e fala, olha, quanto que eu gostaria de ter para ficar rico, né? Então, ficar rico para mim, o que é ficar rico? Ficar rico para mim é ter uma renda passiva, né, de 5 mil reais. Com 5 mil reais eu não vou fazer tudo que eu gostaria, mas eu já consigo assegurar um padrão de vida que eu estarei feliz, né? E eu também, outra coisa, não preciso parar de trabalhar. Esse conceito de que independência financeira é o cara na praia, esquece, né? É aí que você trabalha muito, porque você vai trabalhar naquilo que você ama, que você gosta. Pois bem, 5 mil reais. Para ter 5 mil reais de renda passiva, quanto que eu preciso ter de dinheiro aqui? Vamos supor que você fez uma conta, que inclusive se você quiser fazer essa conta, você pode ir no site da Empreender Dinheiro, tem uma planilha lá que faz isso para você, você faz um download gratuito. Então, você está aqui, né? Você descobre que você precisa de 1 milhão de reais. Ótimo. Quanto que eu preciso ter de capital protegido, capital segurado, num produto como um seguro de vida? Depende de quanto você tem em patrimônio, né? Então, se você disser o seguinte, olhei para a minha vida aqui, eu já tenho um patrimônio de 300 mil reais. Então, se você precisa de 1 milhão, tá? E você já tem 300 mil, você pode fazer um seguro de vida de um capital segurado de 700 mil, que é essa diferença, né? E aí você vai fazendo esses 6 passos aqui, vai investindo em ações, vai trabalhando, aumenta a tua renda, etc. Tratando essa renda de forma adequada, tudo isso. Daqui a um período, 1, 2, 3 anos, você vai olhar e falar, putz, eu não tenho mais 300 apenas. Eu agora tenho 700. Então inverte, né? Você pode pegar aquele seguro de vida que tinha um capital segurado de 700 e agora reduz para 300. Depois você olha e vai falar assim, poxa, meu patrimônio está crescendo, agora eu tenho 800 mil. Ótimo, você pode reduzir ainda mais o teu seguro de vida para 200 mil. E aí você vai sempre tentando montar aquele que é o teu número-alvo, né? 1 milhão, até que um dia você vai dizer o seguinte, cara, cheguei aqui no 1 milhão. Então, sobretudo para quem tem filho aqui, esse é um ponto que muitas pessoas às vezes falam, né? Arthur, você é muito duro e tal. Cara, mas de verdade, sobretudo para quem tem filhos, você deveria ter coragem de assumir no seu orçamento um seguro de vida. Tenho que fazer isso? Não, você não tem que fazer isso, né? Você não tem que fazer nada aqui, né? Esse é um guia rápido, é algo que funciona para mim, para os nossos alunos, talvez funcione para você também. Quarto passo, então qual é que é o quarto passo, né? Esse aqui também, às vezes vai na ferida, né? E isso acaba incomodando um pouco as pessoas. Mas é o seguinte, você tem que conseguir poupar entre 10% e 30% do que você ganha, da sua renda líquida. Não tem jeito. Você tem que tentar muito até conseguir poupar 10% a 30% da sua renda líquida atual. Não fica com raiva de mim. Mas se você nunca fizer isso, você nunca vai ficar rico. Ou você está entregando à sorte a possibilidade de se tornar uma pessoa livre, né? Se você nunca fizer isso, você vai ficar pobre, mesmo andando de carrão. Lembra? Porque mesmo que tua renda cresça muito, e com ela você consiga comprar aqui um carro, etc., bacana, você está sempre dependendo exclusivamente de 100% dessa renda aqui. Se você se machucar e não puder trabalhar por algum motivo, quebra tudo, né? É tudo por água abaixo. Então, veja, é evidente aqui, né? 10% a 30%, eu estou falando de pessoas normais. Estou falando de pessoas que têm renda aí de R$1.000 até R$20.000. Se você ganha R$100.000 e custa R$10.000 por mês, você pode poupar mais do que 30% da tua renda líquida, talvez, né? E tudo bem, tá? Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então eu tô falando aqui para pessoas comuns, né? Entenda dessa forma. E atenção, Quando você começa a investir e quando você começa a ver que aquilo funciona, né, validando na prática, que é mais importante do que qualquer curso, isso traz uma empolgação natural. E aí eu já vi casos onde as pessoas querem pressionar muito o orçamento porque elas já não se contentam com 20, 25, 30, quer poupar mais do que 30%, né? E aí o que é que faz? Dá, até dá, mas você vai comprometer muito. Você vai comprometer muito a tua qualidade de vida, né? Então, assim, não é recomendável poupanças superiores a 30%, né? Assim, você não deveria se preocupar com economias muito superiores a 30%. Por quê? Porque isso aqui é um jogo de longo prazo. Um bom planejamento financeiro é aquele que perpetua um estilo de vida agradável. Então, cuidado para não querer exagerar aqui e acabar trocando lazer por um psicólogo, tá? Sem nenhum prejuízo à atividade profissional. Claro, né? Mas o exemplo aqui, a gente não pode abrir mão do lazer também. Afinal de contas, a gente está aqui na Terra para ser feliz, para aproveitar bem, para comer bem, para tomar cerveja, se você curte tomar uma cerveja, enfim. Está aqui para ser feliz, tá? Então, você precisa poupar parte da sua renda, não tem jeito, que esse é o caminho para conquistar a riqueza. Está aqui. Faz o que com isso? O que é que você faz com isso? Então, vamos lá. Você vai comprar ativos, né? Mas aí, nesses outros passos aqui, o 5 e o 6, a gente entra num mérito que é o que você deve fazer com esse dinheiro poupado. Então, passo número 5. Você precisa de uma reserva, tá? O que eu chamo de reserva de oportunidade, você chama como quiser, como reserva de emergência, colchão de liquidez, colchão financeiro. O fato é o seguinte. É saudável e inteligente você ter 12 meses do seu custo médio mensal em renda fixa. Tem que ser 12 meses? Não, não tem que ser 12 meses. Na verdade, nada que tem que ser assim, né? Mas é inteligente ter aproximadamente 12 meses. Quanto que pode ser menos de 12 meses? Depende da sua empregabilidade, por exemplo. Então, pode ser menos? Pode. Pode ser menos. Agora, você não deveria, mesmo que você seja um servidor público, deixar de ter. Porque oportunidades vão aparecer, imprevistos acontecem, né? Imprevistos não são apenas perder emprego. Existem uma série de outros imprevistos que podem acontecer. Então, pega aqui 12 meses, pode ser um pouco menos, mas assim, com exceções, com raras exceções, nunca menos que 6 meses, vai para renda fixa. Dinheiro de renda fixa, né? O dia que você. Porque também quem está começando em ações, às vezes fica empolgado e quer colocar o dinheiro todo em ações. Então. Tem exceções? Tem. Se você é super jovem, mora com seus pais, não tem nenhuma conta fixa ali tudo, e coloca teu dinheiro todo em ações, e se por algum motivo teu dinheiro derreter lá, você não vai se incomodar com isso, você não vai precisar do dinheiro, você não tem nenhuma perspectiva, tudo bem, tá? Então, pode ser que você não esteja fazendo nada equivocado. Mas para a maioria das pessoas, isso aqui é fundamental, né? O dia que você precisar pegar dinheiro de bolsa, para pagar conta de custo fixo, você está quebrado. Vou pegar dinheiro de bolsa para pagar porque a conta da luz está quebrado. Então, pega aqui, reserva 12 meses idealmente, ou um pouco menos do que isso, dependendo do seu julgamento, em renda fixa. Destes meses, tá? Então tem aqui dentro, tem uma regra de bolso, tá? De novo, nada disso aqui é recomendação, né? Mas vamos lá. Desse dinheiro em renda fixa, 3 meses do seu custo de vida. Mensal, né, teu custo fixo mensal médio, 3 meses em produtos de altíssima liquidez. Por exemplo, Tesouro Selic, tá? Então, produtos Tesouro Selic similares, 3 meses. Se você não sabe, olha só, se você não sabe como investir através do programa Tesouro Direto, comprar títulos públicos, procura lá na área de membros, aqui na plataforma Segredos Financeiros, o mini curso Tesouro Direto ao Ponto, tá? É super simples, você vai lá e aí você vai entender. Sobre o que é que eu estou falando, caso você não entenda, né? É simples, tá? O que você tiver de reserva, então, até 3 meses, produtos de alta liquidez, como Tesouro Selic, acima de 3 meses, se você quiser, você pode procurar outros produtos de renda fixa, porque você quer obter um retorno um pouco maior, tá? Então, isso não é crime, tá? Lá no Investidor Profissional, que é um outro programa nosso, mais avançado, eu mostro que essa não precisa ser uma preocupação do investidor. Por uma questão de assimetria, Barbell Strategy, não outros conceitos, mas Não é um crime, né? Se você querer um retorno um pouco maior na renda fixa. Então você pode sim procurar colocar o teu dinheiro acima de 3 meses ali, né? Do teu custo, teu custo fixo médio mensal, em bons CDBs, LCIs, LCAs, etc. Né? Se possível, respeitando os limites do Fundo Garantidor de Crédito. Né? Somos uma pessoa física e a gente quer ter segurança também, nem tudo se resume a retorno. Pois bem, feito isso, montei a minha reserva, ótimo, ótimo. A partir daqui, o passo número 6 está liberado. A partir daqui, a gente vai usar o nosso dinheiro para efetivamente constituir patrimônio através da renda variável. Seja por um caminho ou pelo outro, é aqui que eu começo a efetivamente pensar em estratégias que se correlacionam ou que fazem sentido para um processo de formação patrimonial. E aí tem uma observação aqui, tá? Tem pessoas que quando olham um guia como esse, né, que eu chamo de guia rápido, falam assim, pô, mas não tenho nada ainda, não tenho absolutamente nada. Então, eu tenho interesse em investir em ações, quer dizer que eu vou ter que esperar tudo isso aqui acontecer? Veja, isso aqui deveria acontecer na tua vida independente de investir em ações. Isso aqui também. Isso aqui também, tá? Muito embora seja opcional, evidente. Aqui também, né? Sendo que se você vai começar a poupar e você não tem nada, vai demorar a construção dessa reserva até que você vença aí os 12 meses, por exemplo, de reserva na renda fixa para poder vir para a renda variável. E quem está estudando em ações é o seguinte, vida real, você não vai conseguir esperar, né? Você quer começar. Então, ótimo, ótimo. Comece, mas faz isso aqui, tá? Adota uma regra de bolso e você vai validando isso. Tem muita gente que diz assim, não, eu sou agressivo, posso colocar 50% do meu dinheiro em ações. E aí depois você descobre que ele você não é. E tem muita gente que também se surpreende, né? Fala, cara, eu sou super conservador e tal. E aí eu vou colocar no máximo 10% do meu dinheiro em renda variável. E depois vê que aquilo, a volatilidade da renda variável não incomoda, né? Porque a pessoa sabe o que está fazendo. E no mercado financeiro, você vai entender isso muito claro ao longo do Fábrica de Milionários, a risco está associado a conhecimento, né? Então, muitas vezes, essa questão do formulário lá que diz o seu perfil é tal, isso é uma grande bobagem, tá? Mas para começar, você pode fazer o seguinte, cara. De todo o dinheiro que eu conseguir poupar, seja 10, 20 ou 30%, ou mais do que isso, menos, enfim. 80% disso vem para a renda fixa, tá? Então eu estou majoritariamente constituindo a minha reserva. Agora, um pedaço disso aqui, eu já começo a direcionar para a renda variável. Por quê? Porque eu já quero começar a me envolver com esse processo e desta forma, tá, ainda há uma outra vantagem. Né? Ainda há uma outra vantagem. Além do fato de que você, vida real, não vai aguentar esperar, você já vai se habituando com a dinâmica da renda variável. Né? Então você pode começar logo. Você já vai conhecendo o mercado. Né? E aí, à medida que você faz isso, com o tempo, você vai perceber que estes investimentos vão gerar frutos. Né? Então, quando você investe na renda fixa, você vai receber juros. Por exemplo, você pode usar o lucro da renda fixa para vir para a renda variável também. Né? Dependendo do quanto você investe aqui, isso pode ser representativo. E é um caminho que normalmente deixa as pessoas mais à vontade. Por quê? Porque não é o teu dinheiro que está indo para a renda variável. É o suor do teu dinheiro que está vindo para cá. Né? Então pode não parecer, mas psicologicamente isso aqui faz uma diferença. Pois bem, já começa, vem para a renda variável, você vai se habituando com a dinâmica do mercado de renda variável, dos investimentos em ações. E aqui fica a pergunta, né? Por onde começar na renda variável? Então, um bom caminho para começar na renda variável são os fundos de investimentos imobiliários. Tá? Então, estes são uma boa opção, porque tem menor volatilidade, porque você recebe dividendos mensais, tem outras vantagens, né? A gente conhece bem a dinâmica de imóveis, a gente tem uma cultura de investimentos em imóveis, moramos no imóvel, trabalhamos no imóvel. Pois bem, no entanto, nós estamos aqui para falar de ações, até porque as ações tendem a entregar um potencial de retorno maior para o investidor ao longo do tempo. Arthur, então, decidimos isso, né? A gente tem aqui um guia rápido, esse é legal, tá? Tem uma pessoa na tua família que tá perdida, um amigo teu e tal. Mostra só essa aula para essa pessoa. Isso aqui já faz com que fique um pouco mais claro, né? O que é que eu tenho que fazer com o dinheiro quando ele passa pelas minhas mãos. Quando você associa isso a esse entendimento, então, Baita de um golaço, tá? E aí, quando chegar aqui, a gente viu. Quem está zerado, pega um pedaço desse dinheiro, 20% que seja, já vai experimentando a renda variável. Quem não está zerado, já tem essa reserva, pode pegar essa poupança mensal e direcionar, né, quase que toda, ou até toda, se você se sentir confortável, para a formação de patrimônio na renda variável. Ótimo. E quando você fizer isso, né, você vai, talvez, passar por um outro fenômeno, que é o fenômeno de falar o seguinte, muito comum em bull market, né, que é aquele, o mercado em alta. Então, falar o seguinte, nossa, ações é muito bom, olha como o meu patrimônio está valorizando. Sabe de uma coisa, Arthur? Eu quero mais que ações. Eu quero opções, eu quero mercado a termo, eu quero futuros, eu quero shortear. Minha opinião muito sincera sobre isso. Nada disso é adequado para pessoa física comum. Pessoas físicas comuns terem ganhos consistentes com esse tipo de operação é exceção, não é regra. É exceção. Isso é tão fora da curva que essas pessoas quase que não existem, tá? Então, por hora, esquece isso, esquece opções, esquece shortear, esquece mini índice, futuro, você não precisa disso. Investimentos em ações são mais do que o suficiente para que você forme um patrimônio de forma responsável. Você quer ficar milionário, você quer ter liberdade financeira em 2, 3, 4 anos? O mercado financeiro não vai te ajudar se você é uma pessoa física comum. Em 13, 10 talvez, pouco provável, mas talvez, 15, 20 anos, aí sim, o mercado de ações pode te ajudar e muito. E eu vou provar isso aqui para você, tá? A gente vai fazer uma série de simulações ao longo do Fábrica de Milionários. O importante para a gente se despedir desse guia rápido é que você siga minimamente aqui, né, uma trajetória. Você pode colocar outros itens aqui, tirar alguns, etc. Mas é uma trajetória que vai fazer com que, desde a gestão do seu dinheiro até o que você faz com o seu orçamento, você construa uma reserva e tenha patrimônio. Então é exatamente esses 6 passos aqui. Respeita o teu eu comportamental, entenda que sua renda vem do seu trabalho, proteja sua família através de seguros, se você puder, poupa pelo menos 10, né, no máximo 30 ali para pessoas normais, % da sua renda líquida, faça sua reserva de oportunidades e construa seu patrimônio. Agora sim, você está preparado para conhecer o método Empreender Dinheiro. Vamos avançar. Thank you.